eu consegui ter a responsabilidade da curatela de Denise. E aí Denise saiu daqui da Nise, onde ela encontrou os anjos, os protetores, foi quem direcionou essa saída dela, quem conscientizou parte dessa família, né? Porque, como já foi dito aqui na mesa por Érica, a gente traz umas construções que nem a gente entende, né? A gente vem carregando, carregando, e o tempo passa, e o tempo passa muito rápido. E era um incômodo meu ter a Denise afastada da família, porque por mais que se fizesse uma visita, eram visitas esporádicas, de uma criança que cresceu comigo. A diferença de idade minha para a Denise é de 4 anos. E era aquele típico quintal suburbano, 3 casas da avó e dos filhos seguidamente, onde a gente estava ali sempre junto, as portas sempre abertas. E de repente isso se quebrou quando a mãe de Denise, minha tia, veio a falecer, que era quem dava os cuidados necessários a Denise. Acho que uma semana depois, Denise foi já internada numa clínica pela irmã, que abriu mão dessa curatela, por N motivos que também não cabe mais, né, questionar, cada um tem os seus. E como eu disse, o tempo foi passando e esse incômodo em mim, porque existia um carinho, existia uma afeição, como existe, e uma culpa muito grande. Por que que nós, da família, que crescemos com Denise, a gente não encontrava tempo para esse cuidado, né? Por que que não? E aí vem toda essa questão da construção. Denise levou muito tempo para ter um laudo de esquizofrenia. E a família a tratava como manhosa, agressiva, inventava coisas. Ninguém nunca conseguiu perceber que isso, ou talvez sem uma ajuda mesmo de dar aquele tapa na cara que às vezes a gente precisa, de falar assim, isso não é manha, isso não é querer chamar atenção, isso não é ciúme da irmã mais nova. Denise era muito inteligente quando pequena, extremamente inteligente. Na adolescência que ela começou a demonstrar algumas características que já era de esquizofrenia, mas que a gente simplesmente desconhecia, porque a gente estava acostumado com a menina extremamente inteligente, que sorria muito e que brincava com a gente, né? Então, a família não conseguiu entender que isso era necessário um tratamento sério. E uma doença sem tratamento, a tendência é o quê? Piorar, né? Denise veio nesse processo, e aí é que eu digo, aqui na institucionalização foi que ela encontrou os protetores, né? De querer alguém que fizesse a curatela, que proporcionasse a ela receber um benefício que a mãe tinha deixado, era funcionária pública, e que Denise levou muitos anos sem receber, podendo ter uma qualidade de vida que muito melhor do que ela estava recebendo. Ela era super bem tratada aqui, super bem tratada. O que, por um lado, até acomoda um pouco a família, né? A gente ficou muito acomodado de se chegar. A minha mãe vinha muito visitar. Então, chegava aqui, Denise estava bem. Denise sorria, como sorria até hoje, né? As fotos de Denise, normalmente, é com muito sorriso. E a gente foi acomodando e o tempo passa muito rápido, muito rápido. Quando numa visita eu cheguei aqui e recebi o meu tapa na cara devido, né? Eu não tinha conhecimento do que era o processo da curatela, não tinha. Eu ouvia minha mãe falar que tinha dificuldades para ter essa curatela alguém, porque a irmã havia deixava de mão, mas eu, por cuidar de família, por cuidar da minha vida, por estar lá em Araruama, eu deixei muito tempo passar. Quando eu cheguei para uma visita, Priscila me pediu a conversa. Alguém está controlando o tempo, gente? Eu tenho uma tendência muito grande de falar. Professora, né? E Priscila conversou comigo. E eu me lembro nitidamente que depois dela falar algum tempo, eu fui refletindo sobre aquilo tudo. Eu falei, cara, eu não tenho que sentir culpa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa agora, né? Porque esse tempo já passou rápido demais. Passou rápido demais para Denise, que estava, né, afastada da família. E aí eu me lembro de perguntar para Priscila o que é necessário para ter a cura dela, da Denise. Priscila me respondeu, um dia do seu mês é muito pouco. É muito pouco. Um dia do meu mês, se eu tenho folga, ou eu vou à praia, ou eu faço qualquer outra coisa, quando eu poderia amenizar até a minha culpa, né? E cuidar da Denise, que era um carinho real. E aí, na mesma hora que eu respondi com a Priscila, bota meu nome. Se ninguém quer, bota o meu nome. E foi muito rápido essa curatela. Acho que saiu em 2 ou 3 meses, né? E mais 2 meses para conseguir receber o benefício. E aí a Denise conseguiu sair daqui para uma RT. Está do jeito que eu quero? Não está. Priscila já me ouviu falar, existe muito choro. No início, quando eu vi isso tudo aqui, ainda vem essa sensação de é muito pouco que eu estou fazendo para uma prima que cresceu comigo, que entrava por um lado da minha casa, saía pelo outro e vice-versa. Ainda não está, porque ainda a vida impõe a gente algumas outras demandas que eu ainda não consigo conciliar. Mas uma vez por mês eu venho ver a Denise. E Denise me recebe, a RT que ela está é fantástica, proporcionou a ela a cidade, a cultura, a liberdade que é a ânsia de todos. Então, uma vez por mês eu vejo a Denise, mas a minha ânsia é levar a Denise para perto de novo dessa família, né? E conciliar tudo isso não é fácil. A gente sabe que não é, mas a gente consegue. Quando tem o carinho verdadeiro, o amor, o que une a gente a essas pessoas. Então, perdão. Eu sempre falo para a Priscila, 5 minutos ainda, gente, é muita coisa para falar. Eu ainda falo para a Priscila que eu estou preparando espaço físico, minha disponibilidade, eu ainda trabalho, a minha mãe tem 83 anos, ainda é uma demanda. Para esse momento, a RT ainda é muito boa para a Denise, porque dá essa mobilidade que a Denise tem na cidade, para a cultura, que eu ainda não vou conseguir proporcionar. Mas esse é um projeto, né? É um projeto de verdade, eu sempre falo isso para a Priscila, que é um projeto de levar a Denise de volta para perto da gente. Porque no último Natal, por exemplo, a Denise passou um período lá em casa, e eu vou contar rapidinho. A Denise passou um período lá em casa e foi muito engraçado, porque eu me preparei para o Natal da Denise, que ela já, né, não tinha próximo da família. Então foi a nossa famosa sidra sem álcool, a cerveja sem álcool, o bolinho de queijo que ela ama comer, quentinho, bonitinho. E a minha mãe sentiu muita ansiedade de eu estar atrasando o remédio da Denise. E você tem que tentar conciliar. Eu fui e dei o remédio. Denise dormiu. Gente, foi uma briga lá em casa, porque o meu humor foi a zero. Eu fiquei tão arrasada. Denise não ia ter aquele Natal que eu preparei para ela, coisa e tal. Mas, enfim, esperamos chegar no dia seguinte. Denise acorda, vem na sala, todo mundo sentado. Denise olha para todo mundo, gente, eu dormi, e morre de rir. E aí, olha a lição que você tira, você cria problemas aonde ela nem estava vendo. E foi uma brigalhada comigo, com a minha mãe, com minhas primas. Eu falei, puxa vida, o Natal era da Denise, era da Denise. E ela acordou de manhã e para ela ainda era Natal. Ela pediu a bolinha de queijo lá, o salgadinho, que já estava frio. E falou, quando que a gente vai estourar a sidra? E para ela não fazia a menor diferença. Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Às vezes a gente procura a situação ideal. E ela não precisa ser ideal, né? No caso da Denise, não precisa ser. Uns minutos. Eu tinha feito uma cola. Mas, porque eu tenho péssima memória. Mas a cola, realmente, eu acabei falando assim, coisa, mas eu tenho uma frase, que toda vez que eu penso na Denise, é essa frase que vem na minha cabeça. E como a gente está falando de cultura, é uma frase que a gente tirou do livro, de um filme, muita gente deve ter visto, Ilha das Flores, né? Que ela tem uma frase muito marcante no final. E ela fala assim, livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é a palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, é bem por aí. Toda vez que eu penso na Denise, eu penso nisso. O que é liberdade para a Denise não é a mesma liberdade que eu tenho, né? Que eu desejo para mim. E a gente vai a trancos e barrancos. Eu atravesso, eu venho de Araruama, gente, achei que não ia chegar aqui. Mas cheguei. Eu venho de Araruama e Denise está numa RT em Campo Grande. Então, eu atravesso quase o Rio de Janeiro todo. E realmente, às vezes eu chego cansada, eu gostaria de passear mais vezes com ela no shopping, que ela adora ir ao shopping. Mas assim, a gente vai fazendo o pouco que dá para ser feito neste momento. E isso vai crescendo ao longo do tempo. Agora eu só quero agradecer quem lembrou de mim, por ter me cedido esse espaço de fala, eu nem achava que era merecedora. Tinha um nó aqui na garganta que saiu quando eu olhei para vocês, eu vejo rostos assim, acolhedores. E é uma palavra também para a gente levar, né? Acolher. Né? A gente vai deixando o tempo passar e a gente não acolhe. Então eu quero agradecer a todo mundo que lembrou de mim, de estar aqui, de me dar esse espaço e de me emocionar, né? Eu me emociono. Né? Aquele filme que você mandou, foi muito choro envolvido. Mas que o choro seja sempre revertido no sorriso que a Denise carrega com muita facilidade, tá? Eu agradeço a vocês.